Boa tarde. Tudo bem com vocês? Aproveitando bastante o evento? Legal. Quem já esteve em outros eventos da Microsoft, mesmo fora do Brasil, só para entender? E agora fazer uma outra pergunta. Quem aqui já utiliza a nuvem da Microsoft? Legal. Quem já ouviu falar no Express Route também? Só aquele exercício de entrada, né, para o pessoal aquecer. Acabaram de sair do coffee break agora, com a barriga cheia, passa aquele finalzinho da tarde, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo tempo de vocês aqui. Eu me chamo Wellington Lordello, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou analista sênior de marketing de verticais da Equinix. Meu papel aqui no Brasil é fomentar conexão, fomentar inovações com provedores de cloud. E antes de falar um pouco mais sobre o tema em si, eu acho importante vocês entenderem quem está por trás disso daí, quem está realmente, de certa forma, patrocinando isso para trazer para vocês, tá? Então, primeiro ponto, quem é Equinix, em primeiro lugar, para vocês? Alguém já ouviu falar da Equinix antes do evento, sem olhar na logo do evento? Joia. Bom, pessoal, a Equinix, para quem não conhece, é o maior grupo de data centers do mundo, tá? Com uma principal filosofia: conectar, proteger e fortalecer a economia digital. Essa é a filosofia da Equinix. E aí eu vou falar um pouco para vocês do porquê tem essa filosofia. E aí tudo vai fazer mais sentido de acordo com o que a gente vai conversar aqui no decorrer desse tema, tá? Caso vocês tenham qualquer pergunta, eu reservei um espaço no final para a gente fazer perguntas e respostas, mas se for alguma coisa muito pertinente para vocês no momento, fiquem à vontade. Vamos interagir com vocês também, tá? Então, basicamente, a Equinix, por ter mais de 100 data centers, 6.250 clientes, com uma receita bilionária em 2014, significa que nós temos grandes clientes dentro do nosso data center. Nós somos a base para esses clientes. E eu falo de base para esses clientes, mesmo hospedando bolsas de valores. Eu vou só citar algumas aqui, vocês me dizem se são importantes ou não, tá? Bolsa de Tóquio, Bolsa de Hong Kong, a NYSE, Nasdaq. Imagina se um dos nossos data centers que hospeda essa bolsa cai. O que que vai acontecer com a economia desse país? Um possível colapso. Recentemente a gente teve um problema na rede da NYSE e muitas empresas tiveram um problema nos Estados Unidos por conta daquele dia. Dólar ficou maluco naquele momento. Então, assim, o business é muito sério. Então, a gente leva bastante a sério essa questão de conexão e de proteção ao ambiente dos nossos clientes. E o mais importante de tudo, nossos clientes podem se interconectar. A gente permite que nossos clientes conectem com outros clientes e criem oportunidades onde jamais vocês pensariam que poderiam existir. Express Route é uma oportunidade. Então, vou discursar um pouco mais sobre Express Route aqui para vocês, explicar como funciona. Espero atender o objetivo de vocês no final da palestra. Se vocês tiverem mais e for precisar de mais informações, estou à disposição de vocês, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre o próprio Express Route. Eu falei que a Equinix tem presença global, correto? Vamos começar a colocar algumas coisas em mente aqui. A sua presença global da Equinix e uma parceria com a Microsoft, nosso cliente também, a gente consegue fazer a seguinte coisa: levar o Express Route para diversos lugares do mundo. Então, das várias localidades do Express Route, conosco eles estão em 17 localidades, 9 países e 5 continentes. O que que é importante saber disso daqui? E por que que existe essa necessidade de estar presente em diversos locais? Quando a gente fala sobre conexão de rede, por exemplo, a única forma de você reduzir latência é você reduzir intermediários e estar cada vez mais próximo do seu usuário final. É dessa forma que a gente consegue reduzir latência. Até a física quântica evoluir e ao ponto de eu conseguir transportar partícula de um lado para outro, enquanto a física não evolui até esse ponto, a gente tem que aproximar os dois pontos. Então é basicamente assim que nós conseguimos entregar o Express Route, estando próximo dos principais mercados no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a Equinix tem presença em 4 data centers e um deles hospeda toda a parte de nó de redes do Azure. O que isso significa? Significa que nossos clientes independente do data center que ele trabalhe aqui no Brasil, pode se beneficiar de uma conexão direta com a nuvem da Microsoft. Então, o que a gente vai falar mais aqui hoje? Como funciona essa conexão direta? De que forma vocês podem trabalhar com essa conexão direta? Quais são os benefícios? E o que vocês precisam se preparar para ter esse tipo de conectividade atendendo a empresa de vocês ou atendendo até mesmo os clientes finais de vocês? Tá bom? Vamos lá. Cloud híbrido. Nunca se falou tanto sobre cloud híbrido nos últimos tempos, não é verdade? A gente fala bastante de cloud híbrido por quê? Primeiro ponto, porque os provedores de cloud público, eles já estão cada vez mais maduros, se tornando presentes em diferentes mercados, e também porque existe toda uma massa de dados existente no ambiente existente dos nossos clientes ou de outros clientes que precisa se conectar com esse provedor de nuvem. Foi feita uma pesquisa pela própria Frost & Sullivan aqui no Brasil em 2014 e perguntaram para os principais líderes de TI quais são suas preocupações em utilizar um provedor de cloud. E aí eles responderam da seguinte forma: olha, minhas principais preocupações, infraestrutura, conectividade, SLA, caso de sucesso, preço, data center local, alianças e parcerias, portfólio, marca nem importa tanto, mas o que é importante vocês terem em mente aqui? O principal dificultador, ou o calcanhar de Aquiles aqui, para ter um cloud híbrido, são esses três pontos: infraestrutura, conectividade e SLA. É exatamente aqui que o Express Route entra, para resolver esses três problemas. Hoje, quando você utiliza, por exemplo, VPN para se conectar com Azure, você utiliza a internet como meio de acesso. Quais são os principais problemas da internet? Latência foi um. O que mais? Você pode ser suscetível a ataque. O que mais? Tem um ponto que eu acho que muitas pessoas aqui já passaram. Quem nunca teve que brigar com a Judite no telefone porque a internet estava fora? Né? Então, a internet não tem uma garantia de que ela vá funcionar. Possivelmente ela vai funcionar do teu ponto até o teu provedor de conexão. Mas daí para lá, é uma nuvem que você não sabe o que está rolando ali por trás. Então, você não tem uma garantia de que a internet vá funcionar 100%. Então, esse é o ponto do porquê muitas empresas hoje ainda não utilizam cloud híbrido. Tá? Então, vamos lá. Imagine que vocês tivessem uma possibilidade de ter essa conexão direta, que é, no caso aqui, o Express Route, o modelo Exchange Provider. E o que é importante deixar claro para vocês o seguinte ponto. Por mais que vocês já devam ter olhado documentações da Microsoft, existem dois modelos de conexão de rota expressa, né, o de Express Route. Um deles chama-se NSP, que é Network Service Provider, é entregue através de uma operadora de telecom, e o modelo Exchange Provider. Nós somos o principal parceiro Exchange Provider da Microsoft. Para existir modelos NSP, o que ainda não existe aqui no Brasil, as operadoras precisam se movimentar, ter um ponto de presença dentro do nosso data center e vender a última milha dela no nosso data center conectado à nuvem da Microsoft. Eu vou explicar um pouco mais disso depois. Já existem algumas operadoras aqui no Brasil se movimentando em relação a isso. Mas enquanto não tem, existe uma oportunidade única em conectar o data center atual, que é CPD, toda a lataria existente hoje, né, as latas, com o nosso data center. E a partir daí você pode ter uma conexão de até 10 gigabits por segundo com a nuvem da Microsoft. A topologia funciona um pouco assim. E eu vou complicando a topologia de acordo com o que eu vou explicando aqui para vocês. Dos requisitos, das necessidades que são necessárias para se estabelecer a conexão aqui. Essa aqui é a arquitetura do Express Route em qualquer lugar do mundo e principalmente aqui no Brasil. Perdão, avancei um slide rápido. Lembra que eu falei que a Equinix tem 17 localidades do Express Route? As 17 localidades funcionam dessa forma através de um produto que a gente tem que chama Equinix Cloud Exchange. É através desse produto que os clientes eles podem conectar ambientes dentro do nosso data center diretamente com a nuvem da Microsoft. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Qual o benefício principal que eu tenho a estabelecer esse tipo de conectividade direta? Primeiro ponto é em relação a ser literalmente uma conexão direta. Não tem intermediários. É a sua empresa conectada diretamente à nuvem da Microsoft. Não utiliza a internet. Você faz um bypass na internet. Deixa a sua internet para você e para os seus funcionários navegarem no Bing, acessar o Yammer, tá? Acessarem conteúdos em si, e você não utiliza a internet porque você vai ter essa conexão direta. Então, eu vou te explicar no final uma relação custo-benefício muito mais vantajosa por conta disso. Um ponto principal é que você tem um aumento de throughput. E eu queria abrir um parêntese aqui e contar uma história de uma empresa que é case de sucesso nosso, né, cliente nosso, em relação a isso. Chama-se NetApp. Se vocês pesquisarem, está no nosso site, Success Stories, lá equinix.com. E o caso da NetApp é curioso pelo seguinte. Qual é a solução deles? Eles têm um storage dedicado que conecta-se diretamente com a nuvem da Microsoft pela internet lá nos Estados Unidos. Então, eles utilizavam no passado VPN. Qual era o ponto aqui? Internet nos Estados Unidos é barato, é barata, né? É bem acessível, ela tem uma qualidade de conexão muito boa, mas ao mesmo tempo, o que acontecia? Eles precisavam criptografar o dado que saía do storage e ia para a nuvem da Microsoft. Quando eles fizeram essa conexão direta com a nuvem via Express Route, eles identificaram que o mesmo gigabit por segundo, eles tiveram 36% de performance a mais. E aí a gente perguntou para eles, vem cá pessoal, por que vocês tiveram essa performance a mais? E aí o que foi descoberto é, agora porque eu não preciso criptografar o meu dado, eu não tenho overhead de criptografia na comunicação. Então, eu posso utilizar esse espaço que eu não tinha no passado para trafegar dados da minha própria rede. Tá? Então, um cálculo bem aqui em folha de padeiro, se ele tinha um link de 1 giga, arredondando aqui os cálculos, 360 mega eram gastos só por conta de criptografia. Tá? Claro. Vou chegar nesse ponto. Vou chegar nesse ponto no próximo slide. Bom, o outro ponto é a redução da latência. A gente tem um caso de sucesso aqui mesmo no Brasil. A gente vai divulgar essa história daqui a algum tempo. A gente está em processo de assinatura de utilização de marca dessa empresa. Essa empresa é cliente nossa. Ela vende ingressos pela internet e ela utiliza o Azure como servidores de aplicação e utiliza servidores de banco de dados em máquinas físicas e faz essa conexão entre os ambientes. Antes eles utilizavam VPN pela internet aqui no próprio Brasil e tinha uma latência de 50 milissegundos. Depois que eles estabeleceram o Express Route, a latência caiu de 50 milissegundos para 3 milissegundos. Uma latência de rede local. Tá? Bom, o outro ponto aqui é que você tem um ambiente híbrido e seguro totalmente consistente. Você pode rodar, por exemplo, no ambiente privado, Windows Server com Hyper-V, e a experiência que você vai ter, por exemplo, até mesmo utilizando o Azure Pack, é a mesma experiência ao utilizar o painel do Azure, por exemplo. Então você tem uma experiência onde a tua aplicação não precisa sofrer adaptações para rodar de um lado para o outro. Tá? Características. A gente entrega como serviço Ethernet. Existem duas opções de conexão física. Quando eu falo conexões físicas, e eu estou falando lá dentro da Equinix, literalmente o que a gente faz é entregar dois cabos, um par de fibras óticas no ambiente dos nossos clientes. E aí o que acontece? Eu tenho duas opções de velocidade, 1 gigabit por segundo ou 10 gigabit por segundo, passando aqui nesse meio físico. A partir daí, eu posso ter diferentes VNets passando pelo mesmo meio físico, com diferentes opções de velocidade. a partir dos 200 mega até 1 giga, podendo chegar até 10 giga de conexão também. E o ponto principal é esse aqui, pessoal. São 5 nóves de SLA. Quando eu falo 5 nóves de disponibilidade, eu falo que no máximo, se a gente falhar, são 26 segundos durante o mês inteiro. Tá? Agora vamos à parte que interessa. Vamos um pouco para o Technicase. Piorei um pouco a topologia aqui para vocês. Como é que funciona essa questão dessa conexão? Bom, imaginem tudo aqui que está do lado esquerdo, o lado de vocês, clientes. E tudo que está aqui do lado direito, a nuvem da Microsoft. Como que funciona a conexão da nuvem Microsoft com o nosso ambiente Cloud Exchange, que é uma conexão local para estabelecer entre vocês com a Microsoft, por exemplo. A nuvem da Microsoft se conecta a partir de dois roteadores. Ela dispõe do que a gente chama de PE, nesse caso, Provider Edge. São dois equipamentos que fecham camada 2. Eles fecham um link camada 2 aqui com a estrutura do Cloud Exchange. E o cliente ele precisa ter essa mesma arquitetura do lado dele. Obviamente com roteadores menores. Porque aqui, nesses dois roteadores da Microsoft, vão se passar múltiplos clientes. E aqui é só a tua rede que vai passar por ali. Então você precisa entender um pouco do dimensionamento para você ter esse roteador conectado a este outro roteador. É isso basicamente que vai acontecer dentro do nosso data center. Tá? A partir daí, esses roteadores eles vão se conectar com os roteadores do Cloud Exchange. Basicamente o que o Cloud Exchange faz é um switching de um lado para o outro para poder fazer esse tipo de conexão com os roteadores do Cloud Exchange, com os roteadores da Microsoft. O ponto aqui é o seguinte, esses dois roteadores aqui vão fechar um BGP interno. E aí eu respondo a sua pergunta, se eu vou fechar um BGP com os roteadores da Microsoft, eu preciso de um ASN. Sim, a resposta é sim, você precisa de um ASN. Mas esse ASN precisa ser aquele que eu pego com NIC BR, com numeração registrada, com bloco de IPs públicos? Não. É um BGP interno. Então pode ser qualquer ASN. Você vai utilizar uma rede interna aqui, tá? Vou piorar um pouco mais esse cenário aqui. Vamos falar um pouco mais sobre encapsulamento. Na parte do encapsulamento, lembra, toda a parte à direita da topologia refere-se à Microsoft. Toda a parte à esquerda refere-se a vocês. O encapsulamento que a Microsoft utiliza é o QNQ. Nesse caso aqui, vocês precisam taguear algumas VLANs entre o Cloud Exchange e o roteador de vocês aqui da seguinte forma. É onde vocês conseguem separar as VNETs. VNet para o ambiente público e a VNet para o ambiente privado, dentro mesmo do ambiente lá da Microsoft. Então imagine que você tem lá uma VNet com uma VLAN 100, por exemplo, para o público, e uma VLAN com uma tag lá de 101, por exemplo, para o privado. Essa mesma VLAN são as VLANs que serão transportadas para cá e serão as mesmas VLANs que vão trabalhar na tua LAN. Tá? Toda essa questão de tagging aqui é basicamente uma marcação para que você consiga estabelecer o BGP de um lado para o outro. Tá? Depois eu vou entrar no mérito, por exemplo, de como que eu obtenho o Service Key com o Azure, onde você vai precisar nos passar o Service Key para que a gente conecte esse lado com esse, conecte-se camada 2. Tá? Bom, o outro ponto que a gente permite que os nossos clientes também trabalhem, é o que a gente faz o seguinte, como a Microsoft sempre trabalha QNQ, a gente também permite que os nossos clientes trabalhem com um outro tipo de encapsulamento, e aí o outro tipo de encapsulamento é o .1Q, é o mais utilizado pelas empresas no Brasil, tá? Possivelmente é o que as empresas de vocês hoje utilizam no ambiente legado. Toda essa parte desse encapsulamento é mais simples, é o que quando as pessoas começam a estudar redes, toda a parte lá de VLANs, é a primeira matéria de VLAN, entra aqui a parte de encapsulamento .1Q. O que o Cloud Exchange faz? Ele traduz os encapsulamentos. Você pode utilizar o .1Q mas do lado de cá eu vou continuar utilizando queue em queue, tá? Então, assim, indifere qual tipo de encapsulamento que você vai trabalhar. O que vai acontecer é que você vai ter que marcar o tráfego aqui com a mesma VLAN que você utiliza do lado de cá. Uma informação que acabei esquecendo de passar para vocês é a seguinte. Vocês repararam que existe sempre duas conexões, uma em cima e outra embaixo? Lembra que eu falei que o SLA são cinco nós? Então, para manter essa resiliência, é necessário ter uma conexão redundante. Porque a própria Microsoft, ela entrega essa conexão redundante para nós e a gente repassa isso para os nossos clientes. Então, enxerguem isso como um diferencial competitivo quando vocês estiverem trabalhando com outros provedores de cloud que oferecem conexão direta também, tá? Então, o único provedor de cloud hoje no Brasil que permite ter uma conexão redundante é a Microsoft, tá? Bom, finalizando essa parte aqui do encapsulamento, o que que acontece? A gente tem aqui, perdão, só para comparar aqui com queue em queue, você precisa ter um outro tag de VLAN apenas para público e outro tag de VLAN apenas para o privado, tá? E aí o .unq você acaba utilizando o mesmo lado de lá para cá, daqui para lá. Bom, aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que, por exemplo, trouxe um caso do próprio PowerShell. No PowerShell vocês vão trabalhar da seguinte forma. Isso é apenas um exemplo de como que vocês conseguem trabalhar tanto a seção privada quanto a seção pública. Então, nesse caso aqui, a gente tem toda a parte de rede privada com as máquinas que vocês usam, ou máquinas e recursos do Azure que não tem comunicação com a internet, por exemplo, tá? E aqui toda a parte pública são as partes que vocês têm comunicação com o próprio Azure. É basicamente por aqui que vocês configuram e estabelecem o BGP no lado da Microsoft, tá? Um ponto importante é que, assim, geralmente quando a gente vai conversando, a gente fala sobre, tudo bem, eu tenho a opção de utilizar a VPN, porque a VPN ela pode ser um pontapé inicial para que eu consiga lançar o meu projeto em tempo. Tudo bem. Nada contra a utilização de VPN, por exemplo, mas a gente fez esse estudo aqui de comparação entre preços utilizando o ExpressRoute, 1 gigabit por segundo, contra o custo de internet. E utilizando custos de internet dos Estados Unidos, que são muito mais viáveis, lembra? Que eu falei no começo. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, essa linha laranja referenciando os custos de conexão via internet, custos dos Estados Unidos. Custos do Brasil, eu acredito que essa curva aqui vai até um pouco mais em cima, tá? Mas de acordo com o que você vai utilizando aqui, o teu tráfego em gigabyte por segundo, ou perdão, o teu tráfego em gigabyte, o ExpressRoute ele vem aqui com uma linha mais tênue, mais viável para o teu projeto. E lembre, eu falei de altas conexões, eu falei de opções de 200 megabits por segundo, falei de 500 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, por exemplo. Então, são custos que, se você onerar o teu link internet para ter esse tipo de throughput, teu projeto pode ficar inviável, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Eu já adiantei aqui, né? Se vocês tiverem qualquer projeto e queiram entender como trabalhar com ExpressRoute, eu vou dar três dicas para vocês, tá? De acordo com as experiências que eu tive aqui no com outras empresas no Brasil. A dica número um: como eu inicio um trabalho de projeto do ExpressRoute? Primeiro ponto: mandem um e-mail para expressroute.br @equinix.com. É a partir desse e-mail aqui que a gente consegue acionar nossos arquitetos de solução para trabalhar junto com vocês, para trabalhar junto com a força da Microsoft também. Então é a partir daqui que eu consigo movimentar e sair da inércia, tá? A dica número dois: fiquem antenados em relação ao ExpressRoute. Existe uma página chamada equinix.com/expressroute. Todas as novidades referentes ao ExpressRoute estão lançadas aqui nessa página, inclusive o Office 365 para ExpressRoute. se vocês quiserem saber sobre disponibilidade, quiser saber sobre quando vai estar disponível, etc. e tal, todos esses detalhes são postados nessa página aqui. Tem bastante vídeos, bastante materiais lá, caso vocês queiram. E um outro ponto, uma dica número 3, é em relação a quanto custa o Express Route dos créditos da Microsoft. Quanto que isso vai custar da minha subscription da Microsoft? Bom, quando vocês estiverem analisando o blog da Rota Expressa, se atentem ao seguinte detalhe. Ele abre a página selecionada esse primeiro botão aqui, que é referente a provedores de serviços de rede. Vocês precisam clicar nesse outro aqui, que se refere a provedor de exchange. Lembra que eu falei que somente exchange providers aqui no Brasil? No caso, né? A Equinix. Que aí ele vai abrir todas as opções para vocês de conexão. Por exemplo, 200 megabits por segundo, 500 megabits por segundo, 1 gigabit e 10 gigabits por segundo. Vocês precisam se atentar que existem várias, existem várias zonas do Azure ao redor do mundo. O Brasil está selecionado na zona 3. Então, essa aqui é a franquia de dados que, por exemplo, a Microsoft vai te dar. Quando você, se você contratar, por exemplo, 200 megabits por segundo, a Microsoft vai debitar da subscription R$406 e vai permitir com que tenha 750 gigabytes de franquia. Ah, mas franquia de dados de um lado para outro? Me explica um pouco mais sobre essa franquia. Essa franquia é todos os dados que saem da nuvem e vão para o ambiente do cliente. Então, tudo que sai da nuvem e vai para o privado, ele tem essa tarifação. Você tem essa franquia aqui de dados. Você pode exceder essa franquia de dados. Obviamente, tem um cálculo aqui do excedente. De acordo com a velocidade, essa franquia também vai aumentando. Mas o que é importante vocês terem em mente? Que todo o tráfego que sai do privado e vai para a nuvem, isso a Microsoft não tarifa também. Tá? Isso. Esse é um custo que você vai conseguir obter aqui. Isso. É cobrado pela Equinix. Uma ótima pergunta a sua. Muito cuidado com quem diz que faz a conexão direta com nuvens. Essa conexão pode ser através de um backbone da própria operadora e desconectar lá fora, ou essa operadora está fazendo VPN, entregando a última milha dela. Para você não é VPN, mas no meio da rede dela é VPN. O modelo Exchange Provider é totalmente dedicado. No caso, no Brasil, o único que consegue prover conexão direta com a nuvem da Microsoft é a Equinix. Tá? Então, é possível a gente chegar nesse tipo de cenário. Tá? Eu tenho um vídeo aqui que vai explicar um pouco mais, de uma forma mais didática do que eu aqui para isso. Deixa eu tocar o vídeo aqui. Eu só peço desculpa a vocês da seguinte falha minha. Quando eu copiei o vídeo, eu não copiei as legendas. Então, o áudio está em inglês, mas o que é mais importante é entender o diagrama de redes, como funciona, é um caso de uso do nosso dia a dia. E o principal ponto é, quando você tem um dado legado e você precisa migrar esse dado para a nuvem, esse vídeo explica como que você resolve essa celeuma. Tá?
Equinix and Microsoft have introduced a next generation interconnection model that bypasses the public internet and creates a hybrid cloud architecture. Azure ExpressRoute is a secure, private, dedicated connection to Azure, enabled by the Equinix Cloud Exchange, with many advantages for the data-driven enterprise. By bringing your data into a private cage at Equinix, you can replicate your business-critical information over a secure, private connection and centralize your network and security policy. Then access Azure over ExpressRoute to rapidly bring up workloads in a high-speed, low-latency environment. This hybrid model has many benefits, including a simpler, more secure path to data migration. Let's look at how it works. For businesses that depend on data-intensive applications, The traditional on-premise clustered databases, fine-tuned to work with connected applications, present a number of challenges. Connecting to the public internet adds security concerns and can introduce throughput and latency delays that make applications run inefficiently. But with Equinix and Azure ExpressRoute, you're able to create a low latency, predictable throughput hybrid architecture that completely bypasses the public internet. By moving your databases and storage into a private cage at Equinix, you can provision services as you always have, knowing they are now cloud ready. And when you use ExpressRoute over the Equinix Cloud Exchange, you get seamless access to highly scalable compute and platform resources in the public cloud. With Azure, you are only billed for actual usage, while important data is stored in an Equinix cage wrapped in your security and compliance policies. Now you can run your business as usual, letting Azure enable flexible scaling of your infrastructure. Equinix Cloud Exchange and Azure ExpressRoute provide new ways to address throughput, latency, and security concerns, and unlock new possibilities for the enterprise. Learn more by visiting us online.
Bom, aí respondendo a sua pergunta... Desculpa, foi você ou foi você que perguntou... Desculpa, você que perguntou assim, vocês entregam então um cabo na minha empresa? É possível, a gente consegue, por exemplo, entregar a última milha conectada ao ExpressRoute. Assim, do seguinte modo, não é a Equinix que vai bater lá na tua empresa com o nosso cabista, ó, tá aqui a fibra ótica. O que a gente faz é o seguinte, Equinix é um provedor de data centers. Aqui no Brasil temos mais de 150 operadoras com ponto de presença dentro dos nossos data centers. O que a gente faz é contatar uma dessas operadoras ou duas dessas operadoras para te entregar o last mile. Só que a Equinix é tão flexível ao ponto de que se você tenha um MPLS existente ou que caso você tenha um relacionamento bom com alguma operadora, você pode aproveitar esse teu relacionamento e fazer com que a tua operadora que possivelmente tenha ponto de presença lá no nosso data center te entregue a última milha também. Tá? Então, existem duas formas de trabalhar, na realidade, três formas de se trabalhar. A primeira forma é quando você utiliza o link da tua própria operadora que já tem ponto de presença lá no data center. O segundo ponto, quando você precisa de um auxílio com as operadoras, a gente consegue te fornecer esse tipo de subsídio. Tá? A própria Equinix consegue faturar o link da operadora para vocês. Se você contratar o link direto da operadora, seu pensamento está certíssimo. Exatamente. E aí, no outro caso, você tem... E tem um terceiro ponto. Lembra? Equinix é um data center. Você pode pensar no teu ambiente como... O que eu tenho de maior carga de trabalho que vai ter de comunicação com a nuvem, eu pego, não sei, estou pensando aqui, extrapolando um pouco, pensando que é um storage. Eu posso pegar esse storage, trazer para o data center da Equinix e conectá-lo diretamente com a nuvem da Microsoft. É o que o nosso cliente de ingressos fez, por exemplo. Entendeu? Só que no caso dele eram servidores de banco. Tá? Então existem... E ao mesmo tempo, você pode pensar também... Que esse storage dentro da Equinix, ele pode ser o início da sua arquitetura orientada à interconexão. Você pode ir além. Você pode, por exemplo, pegar esse mesmo ambiente que está dentro do data center e conectar com uma operadora ou com outro fornecedor da tua cadeia de valor, por exemplo. E aí, não sei o ramo de atuação da tua empresa, mas ontem eu apresentei um case do Spotify. Spotify é um cliente nosso que se beneficia do nosso data center para ele se conectar diretamente às operadoras que a gente tem. Ele se conecta diretamente às empresas de CDN. CDN é Content Delivery Network, como China Cash, Limelight, CD Networks, por exemplo. Eles se conectam diretamente a elas via cross-connection também, é um cabo mesmo entre o ambiente dele e o provedor. Eles têm links direto para os escritórios deles e eles conectam, por exemplo, com os provedores de nuvem dele. Tá? Então, o que Spotify fez também pode ser você. Pode ser a sua empresa conectada à nuvem da Microsoft, conectada a outros provedores de rede, conectados a outros provedores de serviços também. Obrigado.
Isso da Microsoft, sou engenheiro de escalação de Azure lá. A gente tem atendido muitos clientes que estão em negociação com vocês para contratar o Express Route. Eu não sou de telecom,
estou
aprendendo bastante sobre roteamento. Algumas dúvidas. A VPN, que é o grande cenário.
A VPN, que hoje é o grande cenário que todos os clientes estão iniciando, né? Foi o que você falou exatamente. Ah, vamos começar com uma VPN e vamos avaliar. Mas existe todo esse risco realmente pelo fato de estar usando a rede pública, a internet. E também tem uma limitação de até 300 megas a VPN, que também pode limitar alguns workloads que exijam mais do que isso. Primeira pergunta em relação se o cliente pode conviver uma VPN já estabelecida, tradicional, junto com a ExpressRoute. A segunda é se... Porque a VPN não permite ser uma VLAN estendida. Então, por exemplo, se a rede LAN do cliente é uma rede 192.168.0.24, a rede tem que ser roteada obrigatoriamente. Então, a VNet do Azure precisa ser uma rede diferente dessa para não fazer overlap. E quanto tempo vocês precisam para entregar o projeto pronto a partir do primeiro contato? Né?
Bom, obrigado pela pergunta. Bom, eu confesso que a primeira pergunta eu vou levar para casa para estudar. Eu vou pegar teu contato e depois a gente troca detalhes, porque eu não sei, eu vou até questionar a própria Microsoft, porque tem a ver com subscription. Quando você faz a subscription do ExpressRoute, você tem que indicar se você vai utilizar VPN, Network Service Provider ou Exchange Provider. Eu não sei se você pode utilizar dois ou mais de dois ao mesmo tempo. Tá? Até onde eu sei, não. Mas pode ser que tenha mudado nesse meio tempo. A segunda pergunta é o seguinte. Em relação se pode utilizar os... Perdão, já foi os dois ao mesmo tempo. A segunda pergunta é quanto tempo, né, que a gente consegue entregar um projeto. Vai variar de acordo com que tipo de modalidade que o cliente queira ter. Então, se a gente pensar no modelo mais fácil, que é aproximando os dois ambientes, e aí quando eu falo aproximando os dois ambientes, eu estou falando do cliente ter algum tipo de colocation dentro da Equinix, e eu não tenho o tempo de entrega do link ponto a ponto, por exemplo. Tá? Eu imagino que seja alguma carga de trabalho que o teu cliente possa ter para conectar com o Azure. Nesse meio tempo aqui, a gente consegue entregar no máximo 10 dias. O projeto, tá? São conexões internas, já estão estabelecidas. Basicamente, o que a gente vai gastar um pouco mais de tempo é com configuração com vocês, mas assim, de tempo que a gente já fez lá, a gente já teve projetos que já saíram antes desse prazo, mas pensando que o cliente já tinha ambiente dentro da própria Equinix. Quando o cliente não tem um ambiente dentro da própria Equinix, ele vai precisar estender um link. E aí o prazo vai variar, dependendo da localidade do cliente, a operadora que vai atender. Então, em média, as operadoras pedem 60 dias para entregar um link, caso elas não tenham a capilaridade ou a viabilidade técnica. Né? Tinha mais alguma pergunta? Aham. A gente pode voltar aqui, ó. Não, nesse caso aqui ele não está falando da rede desse lado de cá com a rede do lado de cá. Mas assim, até onde eu sei, é sim. Tá? Tem alguns manuais que explicam isso. Porque basicamente você está utilizando a mesma tag de VLAN aqui, VLAN 100, com a VLAN 100 aqui. A ideia do ExpressRoute é que a experiência do cliente seja que o Azure faça parte do ambiente de rede dele. Ou o inverso, né? Que o ambiente dele faça parte da rede do Azure. Por exemplo, essa é a grande sacada do ExpressRoute. Eu sei que por VPN você não consegue fazer isso por conta do overlapping. Tá? Por favor.
Faixa de custo. Hoje em dia, quando você está falando em cloud, você tem cliente de tudo que é tamanho. Você tem cliente de 30 funcionários, que está hoje em ambiente híbrido, e tem empresas de 10 mil, 5 mil funcionários em ambiente híbrido.
Sim.
Ele é acessível a clientes menores também? Ou?
Bastante acessível. Principalmente porque o preço de conexão à internet, e aí eu estou falando de uma conexão à internet empresarial, tá, pessoal? Um pouco mais de resiliência, com um pouco mais de disponibilidade, ISLA. Né? Recentemente eu olhei no site da TIM Empresas e dizia, por exemplo, que 30 megabits por segundo de internet custava R$2.000 por mês. A gente tem projetos, por exemplo, de conexões de 200 mega, com a redundância, com tudo isso aqui que está falando aqui, não passam dos R$4.000 por mês. Reais. Estou falando nem de dólar. Então, pensa, são 30 megas para 200 mega. São 30 mega para 200 mega. Então, tentando equiparar,